Se liga, você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas, coordenação pedagógica: Laura Coutinho.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da série Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Eu sou Cadu Freitas, jornalista e apresentador do programa, que tem a participação e coordenação da professora Laura Coutinho. E conta, mais uma vez, com especialistas para apresentarem e trazerem as novidades de temas importantes que estão nos livros Educação Financeira nas Escolas, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Para conhecer diferentes materiais e projetos de educação financeira, além dos livros para alunos do ensino básico e professores, como também os vídeos e cursos de capacitação, acesse o site gmw.investidor.gov.br. Para saber mais detalhes, acesse também o site videdinheiro.gov.br.
Você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade.
E de novo aqui comigo a professora Laura Coutinho. E o tema de hoje fala da importância da prevenção, principalmente quando se trata do nosso orçamento. É isso, professora Laura?
É isso mesmo, Cadu. Todos sabemos que imprevistos acontecem e que podem complicar muito a nossa vida. Mas como diminuir as perdas quando surge o imprevisto? A resposta está no seguro. E esse é o tema do episódio de hoje. Um seguro é uma medida preventiva, uma proteção contra riscos, já que ninguém sabe o dia de amanhã. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Gabriel Melo da Costa, coordenador desde 2012 do atendimento ao público da Superintendência de Seguros Privados, servidor de carreira da SUSEP, formado em jornalismo e que possui especialização em responsabilidade civil e direito do consumidor.
Mais um tema importante que a senhora traz para a gente, hein, professora Laura? Então, vamos à primeira pergunta e à resposta enviada pelo Dr. Gabriel da Costa por mensagem de áudio, uma vez que ainda estamos em necessidade do distanciamento social. Dr. Gabriel, a educação financeira é um fator fundamental para o planejamento de vida das pessoas. E nesse sentido, qual é a relevância para os mais jovens de terem acesso ao conhecimento sobre seguros e previdência?
Em primeiro lugar, eu gostaria aqui, né, em nome da SUSEP, de agradecer, né, pelo convite da CVM para participarmos desse podcast e poder, né, contribuir para que a nossa sociedade esteja cada vez mais bem informada. Sobre sua pergunta, o Brasil ainda é um país de baixa cultura de prevenção a riscos e de planejamento financeiro. As pessoas ainda lidam com suas vidas financeiras de forma muito reativa. Apenas quando se deparam com uma situação de crise ou com uma idade mais avançada, quando estão próximos da aposentadoria. Normalmente, buscar alguma solução nessas condições se torna mais difícil e, né, quase sempre mais caro. Então, a transmissão de conhecimento sobre seguros e previdência aos mais jovens é fundamental para desenvolvermos essa cultura e para proporcionar a eles uma trajetória de vida mais tranquila. Estou falando aqui do jovem que está no primeiro emprego, ou que está buscando esse primeiro emprego, e até mesmo dos jovens empreendedores, o que é cada vez mais comum hoje em dia. É muito importante que eles busquem, o mais cedo possível, utilizar recursos que os protejam no caso de um evento esperado, como roubo de um automóvel, um defeito num aparelho eletrônico, danos em sua casa. Estamos falando aqui de prevenção a riscos e de minimizar os efeitos desses problemas com produtos que o mercado de seguros oferece. E é fundamental que os jovens planejem suas vidas financeiras a longo prazo, olhando para o futuro, quando é esperado que ocorra uma diminuição de renda, em que haja gastos mais elevados. Aqui temos na Previdência Complementar uma das possíveis soluções para essa questão. E quanto mais cedo houver essa consciência, melhores serão as condições para lidar com os riscos que a vida oferece e garantir um futuro mais tranquilo.
Excelente, Dr. Gabriel. Olha, temos hoje consumidores cada vez mais exigentes em busca de produtos e serviços que atendam necessidades muitas vezes individuais. O mercado de seguros tem atendido a essa demanda? E como é que a SUSEP tem atuado nesse sentido?
O que podemos dizer sobre isso é que o mercado de seguros passa por um momento de profundas transformações. Tá? A gente tem observado, por exemplo, uma tendência cada vez maior de segmentação, com empresas se especializando em determinados nichos de mercado. Temos também o desenvolvimento de produtos mais flexíveis, que permitem uma maior personalização para os consumidores. E um grande impulso nessa área vem de novas empresas, particularmente as chamadas insurtechs. E a SUSEP tem, nos últimos anos, atuado de maneira intensa e decisiva para proporcionar um ambiente favorável a essas novidades. Mais que isso, temos utilizado os recursos disponíveis, especialmente a nossa regulação, para incentivar esse movimento. Aqui podemos falar do sandbox regulatório, em que aprovamos 11 projetos de empresas que propõem novas tecnologias ou processos inovadores para o mercado de seguros. Temos também a nova regulamentação dos seguros de danos, que permite uma liberdade maior para que as seguradoras desenvolvam e comercializem seus produtos de forma mais criativa. Implementamos também os seguros com coberturas intermitentes, em que o segurado pode, por exemplo, pagar apenas por um período de uso efetivo do seguro, o chamado seguro liga e desliga, ou seguro que se paga pelo uso. E outras mudanças nesse sentido estão em discussão e trarão ainda mais possibilidades para termos um mercado mais moderno e dinâmico e voltado às necessidades reais dos consumidores.
Agora, Dr. Gabriel, as medidas adotadas pela SUSEP nos últimos anos tendem a trazer um aumento na oferta de produtos e serviços de seguros, ao mesmo tempo em que estes se tornam mais elaborados. E de que forma deverá se dar, então, a atuação da SUSEP visando à proteção dos consumidores?
Essa é uma preocupação primordial para nós. Nessa área, a SUSEP também tem promovido mudanças profundas. Eu destaco aqui a implementação da norma que instituiu os princípios de conduta a serem observados pelas empresas. A partir deles, desses princípios, a SUSEP passa a olhar de forma mais abrangente a relação cliente-empresa, deixando de verificar questões pontuais para exigir das companhias que ofereçam um tratamento justo e adequado aos seus consumidores, cuidando disso desde a concepção de seus produtos até o efetivo uso deles. Esse movimento inclui também uma mudança muito importante no tratamento de reclamações de consumidores. Desde o início do ano, essas demandas passaram a ser registradas exclusivamente no portal consumidor.gov.br, que é lá administrado pela Secretaria Nacional do Consumidor. A SUSEP, então, deixa de tratar demandas individualizadas e, com isso, além de fortalecer a plataforma do consumidor.gov, podemos focar nossas ações na análise de dados e no monitoramento do mercado, inclusive das reclamações dos consumidores. Isso vai permitir um melhor planejamento das nossas ações de supervisão e, assim, vai ser possível atuarmos de uma maneira mais precisa na correção de eventuais condutas inadequadas do mercado.
Bem, Dr. Gabriel, vivemos num mundo conectado com a presença cada vez maior da tecnologia em nossas vidas e a exigência da sociedade de, claro, soluções rápidas e efetivas. Então, como é que a SUSEP tem se preparado para cumprir seu papel nesse cenário?
Essa agenda ganhou, sem dúvida, um grande impulso por conta aí da pandemia do novo coronavírus, que nos obrigou, assim, de forma repentina, a trabalhar integralmente de forma remota. Mas a busca por soluções tecnológicas é algo já muito presente no dia a dia da SUSEP, especialmente nos últimos anos. Nós temos hoje, por exemplo, o cadastramento de corretores de seguros sendo realizado de forma 100% digital. Os nossos processos são eletrônicos desde 2016 e, mais recentemente, implementamos o peticionamento eletrônico de documentos. Também o atendimento ao público está passando por um processo de transformação. Nós estamos aí implementando um serviço mais dinâmico, inclusive com o uso de inteligência artificial, com vistas aí a gente dar uma experiência melhor ao usuário dos nossos serviços, vem buscar informações, vem buscar esclarecimentos da SUSEP. Enfim, temos trabalhado bastante e de forma muito intensa para que a SUSEP esteja em condições de dar as respostas que os nossos tempos exigem.
Dr. Gabriel, para a gente encerrar, bem, a Estratégia Nacional de Educação Financeira completa 10 anos e a SUSEP é parte dessa história desde o início. Então, como tem sido a atuação da SUSEP para contribuir e atingir seus objetivos?
Essa é uma questão absolutamente fundamental para nós. A SUSEP sempre buscou colaborar de forma relevante para tornar a educação financeira uma realidade em nosso país. Isso passa pela nossa atuação desde o extinto Comitê Nacional de Educação Financeira e atualmente no Fórum Brasileiro de Educação Financeira, participando das agendas transversais em que a gente pode destacar aí a Semana Nacional de Educação Financeira, a Semana ENEF, que é realizada todos os anos. Mas a SUSEP também tem investido em ações setoriais, como o nosso portal na internet, que é voltado exclusivamente à educação em seguros, é o meufuturoseguro.gov.br. Temos buscado também parcerias com entidades representativas, como a Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG. Com isso, a gente busca envolver o mercado nessa agenda. Nesse sentido, por ocasião da Semana ENEF de 2020, a SUSEP fez comunicação ao mercado para divulgar princípios para a promoção da educação financeira no setor de seguros. Bom, essa primeira década de história é apenas o começo dessa jornada, da Estratégia Nacional de Educação Financeira. O que a gente espera é continuar contribuindo de forma efetiva para a construção de uma sociedade cada vez mais bem informada e mais consciente.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço ao Dr. Gabriel da Costa e à professora Laura Coutinho. Até o próximo episódio do Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade, uma iniciativa da CVM Educacional.
Os pontos de vista ressaltados no episódio representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro.
Você acompanhou o podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação, Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica, Laura Coutinho. Uma iniciativa CVM Educacional.